Hello there, and welcome to the podcast, Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a foreign call, uma ligação estrangeira. Imagine você estando aí na sua casa, morando, residindo no Brasil, e de repente você recebe uma ligação de alguém falando inglês. Será que você seria capaz de se comunicar com essa pessoa? Bom, foi isso que aconteceu com um dos nossos alunos na Wave Missão Linguística chamado Carlos. E Carlos hoje resolveu dar a sua contribuição para nós. Ele mesmo enviou o podcast de hoje para que você possa aproveitar. Isso quer dizer que Carlos desenvolveu isso baseando-se na experiência de vida que aconteceu com ele e escreveu isso em inglês e encaminhou para mim, sugerindo que eu utilizasse esse conteúdo. É interessante, Carlos sabe muito bem disso, acredito que você também, eu sempre utilizo conteúdos que são oriundos da minha própria vida, né? Que aconteceram na minha história de alguma forma. E aqui nós temos algo que indiretamente tem a ver comigo, afinal de contas Carlos é aluno Wave, mas que diz respeito à vida do Carlos especificamente. Sobre isso, já que nós tratamos desse assunto no último episódio, eu gostaria de dizer para você, já de antemão, que você fique à vontade, caso você queira fazer como o Carlos, que você queira talvez enviar um conteúdo específico, como ele fez um diálogo, uma conversa, e aí enviar isso já diretamente em inglês para mim, fique à vontade, eu faria os ajustes necessários para que esse diálogo caiba dentro de um podcast. Se você quiser enviar, por exemplo, a sugestão de um assunto, talvez um assunto que você tenha maior interesse, encaminhe isso para mim como sugestão igualmente, eu terei o maior prazer em gravar um episódio específico para você, tá bom? Que atenda a sua necessidade. Eu acredito muito, estava conversando com outro aluno Wave hoje sobre isso, eu acredito muito que o nosso objetivo dentro da Wave é ajudar o maior número de brasileiros possível a falar inglês fluente de verdade, certo? E por esse motivo, muitas vezes, apesar de eu ter vivido isso que você hoje está vivendo, né, tive que aprender o idioma, afinal de contas eu não nasci nos Estados Unidos, apesar de ter ido para lá muito criança e ter aprendido e praticado inglês de tal forma que ao voltar ao Brasil já na fase adulta, eu não mais falava o português fluentemente, eu tive que reaprender isso. Eu sei que talvez você não conheça a minha história, esteja escutando isso pela primeira vez e você pode dizer, nossa Marcelo, mas você fala sem sotaque, muito fluentemente, é verdade. Mas você precisa lembrar que lá se vão mais de 24 anos residindo no Brasil e quando eu cheguei no Brasil, precisei sim fazer cursinho de português, tá? Para reaprender o idioma. Mas, às vezes, mesmo eu tendo passado por tudo isso, pode ser que, enquanto professor, eu me perca nisso, né? E acabo, talvez, não valorizando o que realmente é importante para você enquanto aluno. Então, na tentativa de ajudar você ainda mais, eu deixo esse canal aberto para você. Caso você queira enviar uma sugestão, fale diretamente comigo no meu WhatsApp pessoal, código de área 32988103208. Eu vou deixar igualmente aqui na descrição desse episódio. E você poderá dar a sua contribuição e assim ajudar não somente a você, mas também aos demais ouvintes aqui do nosso podcast, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje, onde nós temos, como você já sabe, duas pessoas conversando via telefone e essa é uma ligação internacional, it's a foreign call. Vamos começar com esse título, né? A palavra foreign, olha a pronúncia disso, foreign. Ela significa isso, estrangeiro, né, internacional. E quando você vai falar que alguém é um estrangeiro, uma pessoa, aí você já coloca aquele ER no final, vira foreigner. É igual teacher, que advém da palavra teach, de ensinar. Ó, teach, ensinar. O teacher, você adiciona ER no final, vira teacher. Entendeu? Isso acontece muito em inglês quando nós estamos falando de pessoas, né? E aqui, foreigner, se você for falar de um estrangeiro, de uma pessoa que é estrangeira, tá? Essa é uma foreign call. E como é uma ligação, a pessoa atende o telefone, a primeira coisa que ela diz é hello, não é assim? Óbvio que Carlos, estando no Brasil, falou alô, Mas, para que a gente possa treinar aqui o nosso inglês, eu trouxe isso tudo adaptado para o podcast. Então, a primeira coisa que Carlos disse foi hello, tá bom? Como você já sabe, caso você seja ouvinte assíduo aqui do nosso podcast, eu sempre entrego para você um conteúdo em forma de frase, explico para você as frases, as palavras, muitas vezes, quando esse conteúdo é relevante, a pronúncia de tudo isso para que você tenha a oportunidade, então, de praticar para absorver esse conteúdo. Isso significa que, ao longo do nosso podcast, você não vai ficar apenas escutando aí do outro lado, mas terá a oportunidade de falar inglês de verdade, e eu vou lhe dar essa opção agora. A partir do momento que eu lhe explicar a frase para que assim você a entenda, você poderá igualmente falá-la, tá bom? Então, já começamos aqui com a palavra hello. Vamos lá? Hello! 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 Fácil, simples, direto ao assunto, hello. Em seguida, a pessoa do outro lado da linha vai falar o seguinte, evening. Por que ela disse evening? Evening porque ela está fazendo essa ligação à noite. Se fosse pela manhã, ela poderia dizer morning. Se fosse à tarde, afternoon. Mas como é à noite, ela disse evening. Então, repare bem. Eu posso dizer good morning, posso dizer good afternoon e posso dizer good evening. Mas assim como aqui em Minas Gerais, de onde eu sou, nós muitas vezes omitimos o bom. Então, ao invés de dizermos bom dia, a gente fala simplesmente dia e tá tudo bem. Em inglês isso se encaixa perfeitamente. Então a pessoa na ligação ela disse evening. E isso se referindo ao good evening, de boa noite. E por que evening e não night, Marcelo? Porque o night a gente usa para dar tchau. Você vai ver no final do episódio que na hora de dar tchau ela vai dizer good night. Mas como ele está ligando agora, a ligação, o Carlos está recebendo essa ligação nesse exato momento, então a palavra correta é evening. Em seguida, ela disse, I'd like to talk with Anna. Que quer dizer o seguinte, essa pessoa aqui que está ligando, ela está ligando para falar com alguém. Não é com o Carlos, mas sim com a Anna. E quando você deseja falar com alguém, você pode dizer assim mesmo. I'd like to talk with e aí você coloca o nome da pessoa. I'd like to talk with João, I'd like to talk with Carlos, I'd like to talk with Maria, I'd like to talk with Marcelo, tá bom? E funciona maravilhosamente bem. E aqui é um inglês um pouco mais polido, porque nós temos um I'd like. Esse apóstrofe D, que é pronunciado I'd, é a abreviação de would, I would like. E o would tem esse sentido de ia, sabe? Gostaria, trabalharia, falaria. E quando a gente faz isso, a gente vai precisar do verbo em seguida. Então, é o would mais um verbo. Se você quer falar gostaria, você tem que usar o verbo like, que é o caso aqui, I'd like. Se você quiser falar trabalharia, você vai ter que usar o verbo work, que é o verbo trabalhar, logo em seguida. I'd work. Se você quiser falar jogaria, I'd play. E assim sucessivamente. Ficou claro? Se você decidir abreviar o would, você pode fazer como é o caso aqui do nosso podcast. I'd like. Se quiser falar completo, I would like. Também funciona. É você quem decide. Interessante isso porque você pode optar pela forma na qual você fala, mas você não pode optar a forma na qual a pessoa fala com você. E é por isso que é minha responsabilidade passar para você ambas as situações para que, quando alguém falar contigo, você tenha conhecimento o suficiente para entender o que essa pessoa está dizendo. Então, no caso aqui, I'd like, tá bom? I'd like to talk with Anna. Vamos à prática? São duas frases, né? Mas a gente vai juntá-las porque são bem curtinhas. A primeira, em especial, é bem curtinha, que é somente a palavra evening. Então, evening, I'd like to talk with Anna. Se por acaso você sentir qualquer dificuldade, saiba que o controle está nas suas mãos e você tem a oportunidade aí do outro lado de clicar no pause, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem. Mas o importante é que você pratique, porque sem falar inglês você não vai falar inglês. Lembre-se que não importa a ferramenta que está sendo utilizada. Pode ser um podcast, pode ser uma aula gravada, pode ser uma aula ao vivo, pode ser um videocast, um texto, um áudio específico, não importa qual é a ferramenta. A ferramenta, ela tem um único objetivo, que é entregar para você conhecimento, ou seja, teoria pura. O que você precisa para aprender inglês é a prática. Você depende da teoria, porque não adianta querer praticar aquilo que você não sabe. Então, você precisa dessa absorção de conhecimento, desse entendimento do conhecimento, mas até então é apenas entendimento. Para que haja retenção de verdade, para que você aplique isso na sua vida. E, caso necessário for, se comunique com qualquer indivíduo, a qualquer momento, em qualquer lugar, você vai precisar da prática. E para isso você tem que falar inglês de verdade. Então treine, pratique, se jogue, comete erros, não tem problema. Cometer erros faz parte do processo, lembre-se disso. Você é incrível, você tem um cérebro incrível, você tem um potencial incrível dentro de você, porque você é ser humano e você é capaz de se adaptar a diversas situações. Você não pode ter medo, muito pelo contrário. Abrace a coragem e vai para cima, tá bom? Tem que praticar para falar inglês. Lembre-se sempre disso. Somente falando inglês você vai falar inglês. Se você quiser falar inglês lendo, você vai ficar apenas bom na leitura, não na fala. Você quer ficar bom na fala, você tem que falar. Você quer ficar bom na sua escrita, você tem que escrever. Você quer ficar bom na sua compreensão auditiva, você vai ter que treinar a sua compreensão auditiva. E tem muita gente que vai treinar a compreensão auditiva assistindo filme com legenda. Hello! Você está treinando a compreensão auditiva ou você está treinando a sua leitura? Se você está treinando a sua leitura, é melhor você ler um livro do que assistir um filme com legenda. Minha visão sobre o assunto. Quer treinar a sua compreensão auditiva, você tem que ouvir e não ficar lendo. Percebe a diferença? Então, aqui agora, você tem a oportunidade de falar isso. E você vai fazer isso como? Você tentando a sonoridade da frase, ao ritmo da frase, a entonação da frase, por completo. E não se apegando a palavras isoladas, tá? Mas a frase, por completo. Assim como você fez quando você aprendeu o português. A frase, por completo. Da melhor forma que você puder, até que você possa fazer melhor ainda. E isso só vai acontecer via treino, tá bom? Vamos tentar? Evening, I'd like to talk with Anna. Evening, I'd like to talk with Anna. Evening, I'd like to talk with Anna. Excellent, é isso, é treino, 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 treino. Sabendo como fazer e aplicando o conhecimento que você entendeu, você vai aprender. E aí, tudo que vai lhe faltar é o professor para fazer a correção. Por quê? Não é errando que se aprende. Às vezes as pessoas dizem isso, mas isso é um grande equívoco. É errando e sendo corrigido que você aprende. Sem a correção não tem evolução. Como é que você vai saber se você está falando certo se você está olhando para a tela de um computador apenas? Se você quer saber se você está falando corretamente, você precisa do professor. E tem que ser pessoa real. Não basta, né, você apenas ter aulas gravadas, suponhamos, e não ter contato com pessoas de fato. Você tem que ter contato com gente de verdade. Tem que falar inglês todos os dias, de verdade, com pessoas de verdade. Lembre-se que se você quiser ter acesso a isso, dentro da imersão Inglês Fluent Wave, você poderá fazê-lo. Tudo que você precisa fazer é acessar o site waveidiomas.com, wave, W-A-V-E, idiomas.com. Eu vou deixar aqui na descrição igualmente, e preencher o seu cadastro. Simples, rápido e direto. Coloque o seu nome, seu melhor e-mail, seu número de WhatsApp com um DDD e aguarde que eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você e vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp. Se você quiser participar, são 2 semanas inteiras e intensas com muito conteúdo, com ferramentas diversas para que haja estímulo cerebral diferente, para que assim você consiga manter o foco. Como eu disse anteriormente, você tem aulas ao vivo, você tem aulas gravadas, você tem textos, você tem vídeos, você tem podcast, você tem videocast, você tem o meu acompanhamento individualizado no privado e gratuito. Tudo isso é gratuito para você. 2 semanas inteiras, onde eu, Marcelo Dutra, me torno seu professor particular e fico disponível para você. Se você quiser ter acesso a isso, acesse waveidiomas.com e participe conosco. A imersão Inglês Fluente Wave, ela é preparatória para o curso Wave Online English, que começa logo após a imersão. Está prestes a iniciar, então entre em contato o mais rápido possível. E ela é obrigatória para todos os alunos matriculados. Gratuita e aberta ao público, porém obrigatória para todos os alunos inscritos no curso, que garante a sua fluência dentro da Wave Imersão Linguística. Você não faz matrícula da esperança. Dentro da Wave, quando você se matricula, você tem a certeza plena que você vai conquistar a sua fluência. E mais, vai fazer isso em até 6 meses. Por quê? Eu, como psicólogo, trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. Então, o nosso trabalho dentro da Wave é completamente diferente de tudo aquilo que você está acostumado a ver. Tá? Por trabalharmos de forma diferente e abordarmos o assunto de forma completamente diferente, utilizarmos ferramentas completamente diferentes e estarmos disponíveis para os nossos alunos 7 dias por semana, sim, a gente pode garantir para você que você vai falar inglês fluente de verdade em até 6 meses. E tanto é que a gente não faz isso da boca para fora, não. A gente coloca isso em contrato para você com valor legal. Então, se você quiser se tornar aluno Wave, você precisa falar comigo no privado e solicitar informações adicionais. E esse é o único caminho para você se tornar aluno do curso Wave Online English. Se você quiser participar de uma das nossas escolas físicas, e basta você ir até uma das nossas franquias e solicitar informações adicionais, não tem problema algum, a pessoa, o atendente lá na hora vai falar com você. Mas se você quiser se tornar aluno Wave do curso Wave Online English, que é um curso online, o único contato é comigo. E isso é bem específico porque no final de 2020 alguém tentou se passar por um funcionário da Wave, enganou muitas pessoas, e a partir de então eu decidi que todos os alunos que se matriculassem no curso falariam diretamente comigo e comigo exclusivamente. Então sim, você vai receber inclusive mensagens de áudio, tá? Para você reconhecer a minha voz e saber que sim, você está lidando comigo diretamente. Marcelo Dutra, fundador da Wave Imersão Linguística. Beleza? Vamos para a pergunta que o Carlos fez após essa pessoa dizer que gostaria de falar com a Ana. Bom, você quer falar com a Ana? Tá, beleza, mas quem é você? Como é que a gente faz isso em inglês? Who is this? Né? Você quer saber quem é você? Quem é essa pessoa? Quem é que está falando comigo? Who is this? Tá bom? Vamos lá, pergunta. Who is this? Who is this? Who is this? Muito bom, muito bom. E quem é essa pessoa que está na ligação? Bom, o nome dela é Abigail. My name is Abigail. E aí ela disse quem ela é, de onde ela é, né? I'm her friend from Kansas City. Então, olha só que legal. Primeiro ela se apresenta, né, dizendo o seu nome, My name is Abigail, que em português seria Abigail. E depois ela diz de onde ela conhece a Ana. Ela conhece a Ana lá de Kansas City, que é uma cidade nos Estados Unidos, tá? Onde elas se conheceram em algum período no passado. Então, My name is Abigail, novamente nós temos 2 frases, essa é a primeira. Em seguida, I'm her friend from Kansas City. Ok? Ficou claro? My name is Abigail. I'm her friend from Kansas City. Vamos fazer essas 2 frases separadamente e depois juntá-las? Vamos lá, hein? Vamos pro treino. My name is Abigail. My name is Abigail. Não sei se você conseguiu perceber que há uma junção aqui do is com o a, né? E aí esse s vira um z, né? Tem um sonzinho de z. Is Abigail. Viu? Isso porque is termina com um som de s e Abigail começa com um som de uma consoante. Desculpa, de uma vogal, letra A. E aí há uma junção. Tá? My name is Abigail. My name is Abigail. Viu? Legal. Segunda frase. I'm her friend from Kansas City. I'm her friend from Kansas City. I'm her friend from Kansas City. Ok, vamos tentar agora juntar essas duas frases, tá? My name is Abigail. I'm her friend from Kansas City. My name is Abigail. I'm her friend from Kansas City. My name is Abigail. I'm her friend from Kansas City. Viu como há um ritmo? Há uma entonação? Você pode sentir um pouco mais de dificuldade no começo, mas tudo é uma questão de treino. E da forma que eu fiz aqui agora, eu quebrei essas duas frases, nós trabalhamos as mesmas separadamente e depois as juntamos. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode fazer a mesma coisa. Você quebra as frases em quantas partes necessárias forem até que fiquem fáceis o suficiente para você treinar. E aí, você pega a primeira parte, treina, 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 treina. Depois a segunda parte, treina, 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 treina. Junta as duas, pega a terceira, treina, 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 treina. Junta as três e assim sucessivamente até que você consiga pronunciar a frase por completo. O treino, desde que você saiba como fazer, é o único caminho para a evolução. Não existe outro, tá? Não é lendo um livro sobre como dirigir um carro que você vai conseguir dirigir um carro. Acredite, a leitura do livro serve apenas para você passar na prova escrita. Se você quiser de fato aprender a dirigir um carro, você precisa contratar aulas numa autoescola e ir lá e treinar na vida real como é que pilota um carro no meio do trânsito. Caso contrário, você não vai aprender isso, percebe? E ainda assim, quando você termina e consegue a sua carteira de motorista, você ainda precisa no mundo real de muito treino por conta própria, porque identifica, né, que na hora da prova você está treinando para passar na prova. Não é isso que muitas vezes acontece nos cursos de inglês? Você fica ali fazendo exercíciozinho escrito e tal, coisinha, né, que vai ser cobrada na prova, decorando regrinhas gramaticais para depois tirar uma boa nota e receber um certificado no final do mês? É tenso isso, né? Ou no final do semestre, né? Geralmente é por semestre. Eu acho isso... Seria cômico se não fosse trágico, essa é a verdade. Porque o que adianta você ser intitulado de nível básico do inglês, nível intermediário do inglês, nível pré-avançado do inglês, nível mega ultra power avançado do inglês? Adianta de alguma coisa se você não fala inglês fluente? Fala pra mim. No mundo real, adianta alguma coisa? No mundo real, não há certificado que vá fazer você falar inglês fluente. Ou você fala ou não fala. Ponto final. Então, o seu objetivo inicial deve ser falar inglês de verdade e não receber um certificado no final do mês. Ou no final do semestre, perdão. Né? Pense nisso. Bom, se agora que ela se identificou, né, disse o nome e de onde ela conhece a Ana, o Carlos explica que ela não está no momento. E é interessante isso porque você pode utilizar uma expressão que nós temos em inglês chamada de I'm afraid. Quando você diz I'm afraid, tá certo, afraid significa medo em inglês, ok. Mas essa é uma expressão que quer dizer o seguinte, é como se ele dissesse eu sinto muito, I'm sorry. Como se dissesse I'm sorry. O afraid funciona igualmente aqui, tá? Então, I'm afraid she's not in right now. O que ele está dizendo? Que ela não está agora, não está em casa, né? Ela saiu. Então, lembre-se dessa expressão, I'm afraid, para substituir I'm sorry, quando você está falando sobre alguma coisa que não é possível ser feita. Tá bom? Então, vamos à frase. I'm afraid she's not in right now. Olha como é que a gente junta o not com in. Not in, viu? E pega esse T e transforma em R. Not in. Novamente, o mesmo padrão linguístico. Uma palavra que termina com o som de uma consoante, no caso a letra T, e a próxima que começa com o som de uma vogal, no caso a letra I. E aí você junta as duas. Not in. I'm afraid she's not in right now. Vamos tentar? I'm afraid she's not in right now. I'm afraid she's not in right now. I'm afraid she's not in right now. Very good. Muito bom mesmo. Ok, então, se ela não está agora, eu vou ter que ligar outro horário. Para ligar outro horário, eu preciso saber que horas eu deveria ligar. E para isso, eu preciso saber se ela, se ele, no caso, o Carlos, sabe que horas ela vai voltar. Então, a pergunta que a Abigail fez para o Carlos agora foi: Do you know what time she'll be back? Ela quer saber a hora. What time? Do you know what time she'll be back? Vamos tentar? Do you know what time she'll be back? Do you know what time she'll be back? Do you know what time she'll be back? Muito bom, às vezes você pode falar assim, pô, Marcelo, tá rápido demais para mim. Não, não tá. Acredite, tá natural. O título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Eu não posso ficar aqui fazendo como muitos professores de inglês geralmente fazem, né? Entregam um conteúdo robotizado, né? Mecanizado, nada natural, que treina você apenas para conversar com o próprio professor. Esse geralmente é um dos grandes erros do professor particular. Quando você está aprendendo inglês, iniciante, o professor tenta se fazer entendido de todas as formas e ele nivela o nível do, né, nivela o inglês dele para que o aluno consiga entendê-lo, muitas vezes utilizando de cognatas, né, que são palavras mais parecidas com o português, dosando na velocidade. E ele também se esforça para entender o que o aluno está dizendo. O que que acontece com isso? Com a repetição desse tipo de treinamento, o aluno ele tem uma falsa sensação de aprendizado e fica ali com o professor particular 2, 3, 4 anos. Quando viaja para fora do Brasil, não consegue se comunicar com os outros, porque não consegue se entender e nem se fazer entendido. Talvez você já tenha vivido uma situação como essa, eu espero que não. Talvez você já tenha escutado de alguém sobre isso, mas eu de fato espero que não, porque é triste, é triste. É muito dinheiro, é frustração, é tempo investido, não é? E é uma pena. E é por esse mesmo motivo que eu falo abertamente, professor particular, para quem está iniciando no inglês, não é recomendável, porque você se acostuma com o professor. O que você precisa é de um contato com outras pessoas reais, verdadeiras, para você se desbloquear, para você se libertar da ideia de perfeição. Para você vencer o medo do ridículo, né? Ou que na psicologia nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho. Você precisa treinar o seu inglês com pessoas distintas e assim vencer todos os bloqueios e traumas que você muitas vezes possui e nem sabe que possui, né? Só na hora de falar com alguém que você trava é que você se lembra. Então, tem que vencer tudo isso, sabe? E para isso tem que ter contato com gente de verdade. E para isso, o professor não pode ficar ensinando o inglês robotizado para você, mas tem que falar algo que seja natural, porque aquilo que você treinar, você vai repetir depois no mundo real. Esse treino aqui agora é para que você fale inglês naturalmente. Então lembre-se que o controle está nas suas mãos. Sentiu dificuldade? Volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem, mas continue treinando o inglês natural, tá? Bom, agora a resposta dele. Será que ele sabe que horas ela voltará? No caso aqui, não. Ele não sabe, ele não tem certeza. Então ele usou a palavra not sure. Not sure. E em seguida ele completa por que que ele não tem certeza. Ele diz: She went to the hospital. Caramba, então ela foi para o hospital. She went to the hospital. Lembra que eu disse que quando uma palavra termina com o som de uma consoante, a próxima começa com o som de uma vogal, a gente faz uma junção? Bom, isso também é uma verdade para quando o término de uma palavra e o início da próxima for o mesmo. Que é o caso aqui, ó, went, termina com o som de T e to começa com o som de T. Então a gente vai omitir um dos T's e vai juntar os dois. Went to, went to. Parece uma palavra só, né? Mas não, são duas. She went to the hospital, tá? Not sure, she went to the hospital. Vamos tentar? Olha, se você quiser pronunciar hospital, também é possível. No inglês mais americano, muito possivelmente você vai escutar o T com som de R. Então, hospital. E quando eu falo americano, estou me referindo aos Estados Unidos e Canadá. Nos demais países como Inglaterra, Austrália, Irlanda, por exemplo, você muito possivelmente escutará hospital, tá? Vamos lá? Not sure, she went to the hospital. Not sure, she went to the hospital. Not sure, she went to the hospital. Muito bom, muito bom. E aí, ela ficou um pouco preocupada, né? Afinal de contas, são amigas. Então, ela disse, oh, mine, que é a mesma expressão de oh, my gosh, ou oh, my God, né? Oh, ai, meu Deus. Então, aqui, oh, mine, tá? Oh, mine. E em seguida, ela faz a pergunta, is she okay? Então, ela quer saber se ela está bem, is she okay? Olha como é que, novamente, nós temos o is, terminando com o som de S. She, começando com o som de S. E a gente junta os dois, ó. Is she, viu? Is she okay? Vamos tentar? Oh, mine. Is she okay? Oh, mine. Is she okay? Oh, mine. Is she okay? Viu como há essa entonação? Isso é muito importante, tá? Esse ritmo, essa entonação, isso é muito importante você se atentar e tentar repetir da melhor forma que você puder. Ok, daí ele explica, né, se ela está bem ou não. Ele diz, oh no, it's her daughter. She has fever. Então, o problema não está diretamente com a Anna, mas com a filha da Anna. It's her daughter, tá? E aí, novamente, há uma diferença em pronúncia. Se nós estamos falando de inglês americano, daughter. Olha como é que o T é transformado em R, né? Daughter. Se nós estamos falando de um inglês britânico, daughter. Mas, muito possivelmente, esse R vai ser mais aberto no inglês britânico, né? Daughter. Enquanto no inglês americano ele é mais fechado. Daughter. Viu? Esse... Então, há essas variações. Como existe variação também no português falado no Brasil e falado em Portugal, falado em Angola, por exemplo, né? Há uma variação, às vezes, de pronúncia e às vezes de palavras, tá? E é responsabilidade nossa, enquanto escola, passar isso para os nossos alunos para que os mesmos tenham a liberdade de irem aonde desejarem. Não é porque estudam inglês em uma determinada escola que eles só podem agora ir para os Estados Unidos, por exemplo, só podem ir para a Inglaterra. Por quê? Aprender o inglês somente o inglês britânico, o inglês americano? Aff! Inglês é para a vida, né? Inglês é a língua universal. Se você for se comunicar com o japonês, você vai falar inglês, né? Então, para isso, você precisa aprender inglês. Inglês, ponto. Né? E a responsabilidade é nossa de saber disso e de passar isso para os alunos. Vamos à pronúncia? It's her daughter. She has fever. Ah, antes de pronunciar essa frase, quando ela diz que ela tem fever, ela está se referindo a febre. Então, a palavra fever é o que nós utilizamos em inglês para a palavra febre, tá? Então, a filha dela, né? Her daughter has fever, tá bom? E em português é um pouco diferente, porque em português nós dizemos fulano está com febre, não é assim? Em inglês, a gente fala que a pessoa tem febre. É o verbo to have mesmo. É como se a febre pertencesse a ela, pelo menos momentaneamente. Tá? Vamos tentar agora? It's her daughter. She has fever. It's her daughter. She has fever.
It's her daughter. She has fever.
Very nice. Muito bom. E aí, olha, de fato são amigas, porque a Abigail conhece, inclusive, a filha da Ana. E ela sabe que o nome da filha da Ana é Camilla. Então ela pergunta, what's wrong with Camilla? Né? Quer saber o que há de errado, o que está havendo. What's wrong with Camilla? Vamos repetir? What's wrong with Camilla? What's wrong with Camilla? What's wrong with Camilla? Então, Carlos responde que não é nada demais, né? Nada muito sério, nothing serious. E em seguida, ele complementa com aquilo que eles acreditam ser o problema, just the flu. Olha, just, tá vendo? Terminando com esse som de T, consoante, A, logo em seguida, vocal, just the flu. Ok? Nothing serious, just the flu. Quando a gente quer dizer assim, resfriado, a gente usa a palavra flu. Quando a gente quer dizer gripe, por exemplo, a gente usa a palavra cold. Tá? Marcelo, mas cold não é frio? É, mas banco também é diferente. Pode ser o banco de sentar e o banco do Brasil. Né? Você pode falar manga da camisa ou a manga de comer. Então, nós temos palavras que são parecidas, inclusive que possuem a mesma escrita e a mesma fonética, mas que, num contexto diferente, possuem significados distintos. Então, aqui funciona do mesmo jeito. Quando você fala de cold, dentro de um contexto de doença, você está se referindo à gripe. Quando você fala de cold num contexto de temperatura, você está se referindo a frio. Resfriado, usamos a palavra flu, just the flu. Vamos tentar? Nothing serious, just the flu. Nothing serious, just the flu. Nothing serious, just the flu. Também vale a pena ressaltar a palavrinha serious. Por quê? Porque termina com o s. E geralmente o padrão linguístico do português diz que o s é pronunciado ous, não é? Mas o padrão linguístico do inglês diz que o s é pronunciado us. Então, quando você vai falar perigoso, dangerous, fabuloso, fabulous, sério, serious, tá? Cuidado com a pronúncia, tá bom? Padrão linguístico é algo extremamente importante. Você aprender padrão linguístico resolve a sua vida demais, porque você consegue pronunciar centenas de palavras, quiçá milhares de palavras, aprendendo um único som. Isso eu passo bastante dentro da imersão English Fluent Wave. Se você quiser estar conosco, volto a reforçar o meu convite. Acesse o site waveidiomas.com, preencha o seu cadastro e aguarde o meu contato para você participar da imersão. Lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo, que é muito rico, muito denso, profundo, de qualidade mesmo, preparado para ajudar você nesse caminho rumo à fluência. Se você não fala inglês fluente, mas deseja fazer isso, é para pessoas que não são capazes de falar inglês fluente. Se você não fala inglês fluente, deseja alcançar a sua fluência de uma vez por todas, a imersão em inglês fluente é para você. Acesse o site waveidiomas.com e vem com a gente, tá? Vai ser um enorme prazer ter você ali presente conosco. Bom, se é just the flu, então ela agradece a Deus por isso. Thank God. Obrigado, Deus, né? Que bom. Thank God. Ó, thank God. Não tem S aqui, tá? Eu vejo muitos brasileiros cometendo esse equívoco. É thank God só. Em seguida, a pergunta. Could you ask Anna to call me, please? Porque já que ele não tem certeza que horas ela chega, afinal de contas ela foi para o hospital junto com a Camilla, é melhor, então, que a Ana ligue para ela, né? Então, a pergunta dela foi, será que você pode pedir a Ana para entrar em contato comigo? Lembra que eu, no início do diálogo, eu passei para você que o uso do would, que foi utilizado por ela, I would like to talk with Anna, eu gostaria. Aqui, nós temos uma outra palavra que tem essa mesma ideia, né? O could, que tem essa ideia de poderia. tá? Então, é um inglês um pouco mais polido. Por quê? Porque ela simplesmente poderia usar o can. Can you ask Anna to call me? Você pode pedir? Mas ela falou, não, você poderia, por favor. É diferente, né? Então, could you ask Anna to call me, please? Vamos tentar? Vamos lá, hein? Thank God. Could you ask Anna to call me, please? Thank God. Could you ask Anna to call me, please? Thank God. Could you ask Anna to call me, please? Em seguida, ele diz que é claro, né? Sure. Sure. Simples assim. Vamos lá? Sure. 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 E aí é hora de dizer tchau. Então, good night. Lembra que eu disse que good evening nós utilizamos para quando nós chegamos, mas good night nós usamos para dizer boa noite na hora de ir embora? Então, good night. Em seguida, ela agradece. Thank you. Né? Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Existem formas distintas de você falar de nada, assim como em português, né? Não é só de nada, você pode falar disponha, não há de quê, não tem por onde, etc. Em inglês também, você pode utilizar um my pleasure, um you're welcome, simplesmente welcome, ou anytime, ou até mesmo no problem, que foi o que o Carlos usou aqui. No problem, tá? Em seguida, ele desejou boa noite para ela igualmente. Então, good night. No problem. Good night. Vamos repetir? No problem. Good night. No problem. Good night. No problem. Good night. Excellent. É isso. Espero que você tenha gostado. Novamente, fica aqui o meu convite para que você, caso tenha alguma sugestão, que você fale diretamente comigo no meu WhatsApp pessoal. Que se você desejar que eu grave um podcast específico sobre algum assunto específico, que você igualmente fale comigo no meu WhatsApp pessoal. Se você tiver um diálogo, como o Carlos enviou, e queira que eu grave um podcast, novamente, peço a você que envie no meu WhatsApp pessoal. E a gente, assim, eu vou fazer todos os ajustes, vou fazer o melhor que eu puder para poder colocar isso em prática e trazer esse conteúdo específico para você. Lembrando que o PDF deste episódio está disponível. Todos os PDFs, a partir da terceira temporada, se não me falha a memória, nós estamos na nona, né, sendo hoje o 18º episódio, estão disponíveis. Hoje é o 18º? Agora até me enrolei aqui, é o 18º, isso mesmo. E se você quiser ter acesso ao PDF de hoje, novamente peço que você o solicite no meu WhatsApp pessoal, enviando uma mensagem diretamente para mim. Mencione o seu nome, por favor, e mencione o nome do episódio. É assim que eu salvo no computador, tá? E o nome do episódio de hoje é Foreign Call. Você fala, Marcelo, meu nome é tal, eu gostaria que você me enviasse o PDF Foreign Call, por favor. E eu encaminho para você com o maior prazer, para você ter acesso a esse PDF. Os PDFs, né, são enviados sempre que nós temos um novo episódio lá na nossa imersão em inglês Fluent Wave. Então, não somente o episódio que sai todo sábado fica disponível dentro da imersão, como igualmente o PDF é enviado logo em seguida para todos os participantes. Recomendo que você acesse o site waveidiomas.com e participe. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Carlos, muito obrigado. Thank you so very much. Nos vemos no nosso próximo episódio, next Saturday, once again. All right? Take care, guys. See ya. Bye-bye now.